Olá, hoje eu te convido a entrar de cabeça na história. Olá, querido ouvinte do podcast De Cabeça na História. Eu sou o Dalton Cabeça e estamos começando mais um episódio sensacional, lindo, para falar de animes. Sim, meus queridos, nós já temos aí no feed um episódio de anime, só que hoje eu trouxe uma pessoa maravilhosa, especial, especialista na área, aquela que manja, ela sabe de tudo e aquilo que ela não sabe, ela inventa. Manu!
E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu, gente, faz tanto tempo que eu não gravo, quando eu tinha, tava até com saudade.
Olha aí, ela tem bordão, cara, ela tem frase, ela já se apresenta na internet e as pessoas falam, claro que essa é a Manu. Hoje eu trouxe a Manu pra falar de animes, animes que a gente ama, animes que a gente odeia. Eu vou falar daquele anime maravilhoso que você gosta? Talvez. Vou falar daquele anime horrível que você odeia? Talvez. Mas isso depois do recadinho. Ei, 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 antes de você ir pro episódio de fato, faz um favorzinho pra mim. Entra lá no seu Twitter, no seu Instagram, divulga o episódio, compartilha com seus amigos, marca eles lá na postagem do episódio, manda o link do Spotify e ajuda esse podcast a chegar a mais e mais pessoas. E vamos pro episódio. Então, minha querida amiga Manu, há quanto tempo nós nos falamos? Hoje eu trouxe uma amiga, ela é uma amiga, amiga das antigas, uma pessoa que a gente falou muito aí de anime, falou mal de muita coisa, mas o ouvinte ainda não te conhece. Manu, quem é você? O que, que você faz na internet? Qual que é a sua vida aí com animes e afins?
Bom, eu acompanho animes acho que desde criança, não vou falar desde o programa, mas era um que passava uma TV, Globinho. Fica aí. Hoje em dia na internet eu só tô participando do Papo Nerd com elas, mas a minha página de Instagram, que eu não apareço mais, tá lá, que é o @manulaflor, mas ela tá lá. Não tem nada, não tô postando mais nada, mas ela tá lá falecida. E eu sempre acompanho animes da temporada. Essa temporada eu até fiquei... não consegui acompanhar tanto por algumas questões de saúde da minha família. Mas vamos lá, vamos espalhar o nosso amor e o nosso ódio por alguns animes, porque tem uns que olha força a amizade.
Então, mano, você é uma das pessoas que eu conheço aí do público jovem que anda acompanhando ainda muitos animes, você ainda tenta ainda insistir com os animes novos, porque eu já tô velho. Eu já tô velho, eu quero continuar assistindo Bleach. Assistam Bleach. Eu tô assistindo ainda One Piece. Ah, One Piece fica só no mangá. Tô assistindo lá o Dragon Ball, quando voltar, assisto super. Mas você ainda é aquele público que pega as novidades, que pega os animes da juventude. Dessa última leva aí, teve algum anime que você falou, não, esse aqui destacou pra mim, ele ficou no meu coraçãozinho. Teve algum desses últimos? A gente tá em 2023.
Nessa temporada, eu não consegui, nessa agora de julho, eu não consegui acompanhar tanto quanto eu gostaria, mas um que eu comecei a assistir e eu amei foi o Zumbi 100. E assim, maravilhoso.
Tô acompanhando.
Que é literalmente a vida da gente, né? Ou a gente vira zumbi pra ganhar folga de trabalho, ou a gente morre trabalhando. É literalmente a vida do pobre proletariado, né? Provavelmente deve ter sido Karl Marx que fez o roteiro desse anime. E outros dois que saíram na temporada de abril. A temporada de abril costuma ser minha preferida, todos os anos. Foi Oshinoko. E finalmente saiu a segunda temporada de Villain Saga, que eu sei que agora o Dalton assistiu, depois de tanto eu insistir pra ele assistir, ele assistiu.
Então, vou aproveitar pra comentar esses, né, o primeiro e o terceiro que você trouxe aí, que o Zumbi 100 ainda tá sendo publicado na data dessa gravação. Ele vai trazer a ideia de um funcionário de uma empresa, que ele entra com um sonho de ser um grande artista e tal, só que a alma dele é sugada naquele trabalho dele.
Como é que é a vida, né? A gente entra na faculdade achando que vai trabalhar, vai realizar o sonho, vai mudar o mundo e ganhar bem, e não é bem isso. A gente vira realmente ou a gente vira um zumbi, propriamente dito, ou a gente vira um zumbi do trabalho. Tipo, é realmente a nossa alma sugada, né? E ele sente um alívio imenso quando ele vê que tá tendo aquele apocalipse zumbi.
Não, ele passa, assim, uns 3 anos só trabalhando a ponto de dormir no trabalho, de ter lixo na casa dele pra todo lado, porque ele não volta pra casa, e quando ele volta pra casa ele tá morto. Porém, começa um apocalipse zumbi, e ele fica super feliz, porque ele fala, eu não preciso mais trabalhar. A Manu tá nesse nível já, a Manu tem aí uns 20 e pouquinhos, né, pra não entregar a idade secreta dela, e ela não quer mais trabalhar. E ele faz uma lista de 100 coisas, né, ele começa essa lista, o anime até então não mostrou a lista completa, de 100 coisas pra ele fazer antes dele virar um zumbi. Manu, top 3 na sua lista, coisas pra fazer antes de virar um zumbi.
Top 3, eu quero ser presa.
Ok, vai ser complicado num período de invasão zumbi, mas tudo bem.
Ser presa, deixa eu ver outro.
Terminar One Piece.
Eu vou colocar terminar One Piece.
Não tá no top 3, mas tá lá, mas tá lá.
Sério, não, vou colocar segundo, terminar One Piece, deixa eu ver. Terceiro, ver o Bolsonaro ser preso.
Ok, achei que você ia falar participar de uma orgia, mas serve o Bolsonaro ser preso também. Você, ouvinte, o Bolsonaro tá perdido aqui. Nem do Bolsonaro eu gosto.
Vai tomar no cu, porra!
Cara, esse anime foi um das que... Assim, eu não pego anime de modinha, eu não pego anime do hype, mas isso eu falei, eu vou dar o braço a torcer, vou assistir e me ganhou. Olha aí, ele é muito engraçado, ele é muito divertido.
Eu acho maravilhoso, e até porque o meu maior sonho de vida é ser aposentado. Não sei se eu já contei isso, eu quero muito me aposentar. E não faz... E vai recém um ano que eu me for e que eu tô pagando INSS, e meu sonho de vida é ser aposentada.
Você, jovem que tem mais que 60 anos e tem uma herança milionária, se quiser, manda um oi pra Manu lá no Instagram, talvez você tenha chance.
Por favor, me chama no direct.
Se tiver uma doença terminal, é mais fácil.
Se tiver um seguro de vida já feito, um testamento... Olha, pode me chamar, tem problema nenhum. A gente bate um papinho, sou bem simpática, bem bacana.
E aí, mano, você trouxe o Vinland Saga. E esse anime aí, como é que ele entrou na sua vida? Porque esse, assim, eu assisti por sua causa. Você falava tanto dele. Ah, ele é muito bom, ele é lindo, era maravilhoso. E eu assisti o primeiro episódio e não bateu na primeira vez.
Eu também.
Só que depois que eu peguei, depois do primeiro episódio, eu falei, caralho, é muito bom.
É muito bom. O Vinland Saga, pra mim, uma das maiores um dos maiores anos dos animes que teve foi 2019. Isso é muita coisa boa. Muita coisa não tão boa assim. Mas Vinland Saga foi um anime que eu comecei, tipo, meio que não dando nada. E foi maravilhoso. A história do Thorfinn, a jornada de vingança dele, que se torna uma jornada bem oposta a isso, conforme a gente vai acompanhando ele e a mensagem do anime. Ele tinha a produção do Witch, foi pro mapa, e o roteirista dele é o mesmo roteirista de Jujutsu Kaisen. E eu recomendo ele pra todo mundo. Quem gosta de luta, uma pegada viking, uma coisa mais madura, quem tá meio órfão, não tem a mesma pegada de Berserk, mas quem tá órfão de Berserk, é bom ir pra Vinland Saga. Quem gosta dessa coisa mais gore, mais de uma jornada mais madura, vai super curtir Vinland Saga. Tem duas temporadas já.
A primeira temporada, né? A primeira temporada é violência pura, gratuita.
É violência pura.
Aquela entrega, assim, bem visual.
É...
Enquanto a segunda é amorzinho puro, velho.
A segunda é um arco muito voltado pro...
Redenção.
Pro diálogo, pra redenção, a descoberta do personagem, a redenção dele, ele encarando uma nova filosofia de vida, ele se descobrindo de uma outra forma. E, assim, a primeira temporada é uma coisa que te pega muito... Eu não gostei muito das aberturas dessa temporada, da segunda, tá? Mas as das primeiras temporadas, a da primeira, é a minha preferida. E, assim, a coreografia de luta da primeira temporada, que tem muita luta, é muito bom, mas os diálogos e o desenvolvimento dos personagens na segunda, é surpreendente porque é uma coisa que tu não espera, é um plot twist completo, e é uma coisa que muita gente tava com muito medo da adaptação agora nessa segunda temporada, era como realmente eles iam adaptar os diálogos, essa imersão dos personagens, dar essa profundidade pra eles e passar pra gente através da tela.
Como você é a especialista aqui, o criador dele é o mesmo do Shingeki no Kyojin, né? É o mesmo autor?
Tu tá de sacanagem, pô, minha cara, né?
Você não sabia dessa informação?
Não é o mesmo criador.
Não?
Não.
Certeza?
É o mesmo estúdio.
Tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala.
Eu vi alguém comentando isso, então, Fred, pode cortar toda essa parte.
Deixa eu confirmar. Não. É o Makoto Yukimura, o do Vinland Saga. O do Shingeki no Kyojin é o Hajime Isayama. É o Isayama que faz o...
Ah, tá. Não, é porque eu vi alguém falando assim, ah, se você quiser violência, procura no outro lá, não procura aqui mais. Mas ok, foda-se.
Devem ter te indicado o Shingeki no Kyojin, porque, tipo, mas assim, ó...
Não.
Só que Shingeki no Kyojin é podre, né?
Tipo... Foda-se!
Mas a segunda temporada, então, do Vinland Saga, ele vai trazer essa redenção, e eu achei muito, muito bem trabalhada, porque o personagem que era só ódio na primeira temporada, só violência, na segunda ele fala, não, eu vou resolver tudo no diálogo. Eu não quero mais usar da força, não quero matar ninguém, já matei gente pra caramba. E ele vai tentar mostrar que dá pra resolver como o pai dele tentava resolver. Porque é isso que mostra lá no começo da temporada, né, da primeira.
E o pai dele, ele tem uma filosofia de quando usar a violência é sempre o último recurso pra ele. E ele sempre foi um guerreiro muito, muito honrado, né. E eles têm muito essa filosofia, eles falam muito sobre Valhalla, sobre o que é ser um guerreiro, sobre... inimigos, e aí o Thorfinn, nessa segunda temporada, ele finalmente entende o que o pai dele quer dizer, ele finalmente entende o que é ser um guerreiro, o que ele quer proteger, o que é a liberdade, porque ele tinha virado um fantoche depois de um certo de violência, e ele meio que perde o sentido disso depois, então ele se redescobre como ser humano, e ele entende a filosofia do pai dele. Então a gente tem um amadurecimento muito grande do personagem nessa segunda temporada, e um desenvolvimento dele muito maduro. Tu vê ele crescendo, ele é um anime que vai desenvolvendo camadas dos personagens de uma forma muito diferente do que a gente vê na primeira temporada.
Literalmente crescendo, porque ele não envelheceu praticamente nada, né? Da saga de criança até ele ali com Askeladd, mas já na segunda temporada ele tá bem mais velho, né? Tem até barba e tudo mais.
Pô, mas é que assim, mas é que também ele tava jogando, eu vou ser bem sério contigo, eu tinha muita vontade de pegar um esfregão e esfregar ele, porque ele tava imundo, ele me dava nervoso sempre que eu assistisse.
Manu queria dar banho no Thorfinn, olha aí, ó. Desejo quase sexual. Eu sou
safadinho. Ele tava gatíssimo na primeira temporada, na segunda ele não tava bonitão, mas na primeira ele tava.
Tava mulambo na segunda, né?
Ele tava um nojo, filha.
Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem nenhum inimigo. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado.
Como aqui o objetivo aqui é trazer amor e ódio, Manu, eu quero que você traga, o nosso ouvinte hoje vai pegar várias indicações de anime. Alguns animes, pode ser um, pode ser dois, pode ser três, que você fala, esse aqui tá no meu top amorzinho. Animes que eu vou carregar pra vida toda, toda vez que eu tiver assim, ai, não tô legal, minha vida tá pra baixo. Aí você fala, vou assistir esse anime porque é o que melhora o meu dia. O que você traz hoje? Fala assim, esse aqui é certeza que se eu assistir, fico melhor.
Tu quer amorzinho?
Não, amorzinho no sentido de, tipo, você gosta, você ama. Não me traga aquele lá, não.
Hã?
Tá proibido trazer... Aquele lá tá proibido.
Qual?
O ouvinte não precisa saber qual é, mas era pra ter um episódio dele num outro podcast.
Não, eu quero ouvir tu falar o nome. Eu quero ouvir tu...
Aquele não. Aquele não.
Não, o Fred coloca um bip, mas eu quero ouvir tu falar o nome.
Eu, hein? Sai fora.
Given não, jamais. Foda-se.
Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, Dalton. Eu vou indicar, então... Eu vou indicar um, então, da última temporada, que foi muito bacana de assistir, que é o Oshinoko. Pelo menos eu adorei o Oshinoko, foi maravilhoso. Pra quem gosta de idol, e assim, ele entra com uma pegada e termina com outra. Ele conta a história de uma idol que tá grávida e ela tenta esconder essa gravidez. E tem um médico que tá cuidando de uma menininha que tá muito doente e é muito fã dessa idol. E essa idol tá tentando esconder a gravidez, só que essa menininha morre e esse médico começa a atender essa idol que tá escondendo a gravidez, só que o que acontece? Ele é assassinado.
Nossa, só piora.
É, e tanto essa menininha que tava muito doente e esse médico, aí vem um surto, tá? Isso é um completo surto. Eles reencarnam com filhos dessa idol.
Ok, ok, olha os animes que a Manu anda assistindo, gente, mas tudo bem.
Eles têm uma maturidade, óbvio, muito mais velha. Eles sabem quem ela é, enfim. Só que essa idol, ela é assassinada.
Caralho, só tá pior. Não sobra ninguém no anime, é isso, gente. Death Note.
E assim, ó. Mas assim, ó. É muito bizarro o assassinato dela, porque ela realmente é assassinada por um stalker. E eles crescem, essas crianças. E o menino, que é o médico reencarnado, ele quer descobrir quem assassinou a mãe dele. A mãe dele, entre aspas. E ele vive com a missão disso, tanto que ele entra no meio da indústria pra descobrir quem assassinou ela. E é muito interessante, porque tu vê várias distorções que a gente tem da indústria, sabe? Tipo assim, a gente vê, ah, a indústria é toda bonitinho, dinheiro, fama. Mas no colinho de quem tu tem que sentar pra conseguir essas coisas? Quem tu precisa puxar o saco? O que tu precisa sacrificar? O que tu precisa esconder? Como tu precisa agir, como tu precisa se portar, e tem toda essa questão de investigação atrás disso, e toda essa questão midiática, como a mídia trata o ser humano e a fama através disso. Não é um anime muito pra relaxar, mas não tem como tu não se envolver com ele, é muito interessante, e assim, a produção, as cores, questão de ambientação, como tu te envolve com os personagens, é muito bacana. E até mesmo como eles transitam de uma personalidade pra outra.
Sei que morreu todo mundo aí, quem tava vivo morreu, quem não tava morreu também, quem viveu voltou, quem não voltou morreu. Ok, né, assim, é um anime novo, né, você já sabe se ele vai ter continuação ou até então não tem uma previsão.
Eu acho que vai ter uma continuação, sim. Se eu não me engano, vai ter uma continuação, sim. Só não sei dizer quando, eu não sei afirmar direito. Eu vou ser bem sério, eu não me lembro direito. Mas acho que vai ter, sim. E foi um anime que fez bastante sucesso. Ele foi anunciado, inclusive, o mangá agora pela Panini, né? Então, vale a pena assistir.
Olha aí.
Vocês não vão se arrepender.
Eu queria trazer aqui também, fazer uma indicaçãozinha desses animes mais recentes, né? Saiu muita coisa boa. E um que saiu, que eu acho que, assim, pra galera que não costuma ver muito nessa categoria, que é a categoria esportes, saiu Blue Lock.
Ah, foi muito bom.
E o Blue Lock é um anime, cara, eu sei lá, tinha pouco anime de futebol que eu tinha visto que era bacana. Eu já assisti o Super Campeões, que é o clássico, né? O Tsubasa lá. Já tinha visto o Super 11, que é a galera... É o futebol com superpoderes mesmo. Só que o Blue Lock veio trazer uma perspectiva de algo mais profissional. E algo não real, porque querendo ou não é anime, né? Mas ele vai querer mostrar a ideia de um centroavante, o melhor centroavante do Japão. E o cara monta um local, um centro de treinamento com os melhores do Japão. E é muito louco a forma como esse anime, ele vai mostrando que fala assim, olha, você tem que trabalhar em equipe, mas só o melhor vai passar. Então você tem que ser egoísta e você tem que saber trabalhar essas emoções. Você chegou a assistir Blue Lock? Chegou a acompanhar ou não? Só viu só as indicações?
Eu vi alguns episódios. Eu vi alguns episódios do Blue Lock, porque meu excelentíssimo tava assistindo, mas eu não cheguei a terminar ele.
Mas do que você viu, o que você achou?
Eu achei bem bonito. Eu acho que ele tem uma pegada que realmente prende o pessoal, até mesmo que não entende de futebol. Acho que ele não chegou a ser um efeito Haikyuu, né?
Sim.
Mas ele tem um... É, que Haikyuu... Por exemplo, eu não entendo nada de esportes, e Haikyuu super me prendeu, sabe? Foi uma coisa que eu adorei assistir. Outro anime muito legal de esporte também é Hiro no Sora, que é de basquete, pra quem gosta.
Foda!
Mas o Blue Lock, ele consegue sim te cativar, te envolver, entender mais regras de esporte, entender como é que funciona um time. Eu acho que ele te cativa, assim, pelo pouco que eu assisti dele. Eu queria ter assistido mais. É que eu não encaixei na minha listinha.
Não, tá em tempo ainda. Vai ter continuação. É, já tem... Eu tava ouvindo em... Não vou lembrar. Acho que foi no Nerd Bunker falando que alguns times da Europa já estão fazendo parcerias, né? Com o Blue Lock, pra que tenham personagens. Porque tem jogadores que são famosos no mundo real dentro da história do Blue Lock. Então, eu acho que...
Sim, eles falam alguns jogadores ali, né? Eles falaram até jogador brasileiro.
Sim, sim. E vai ter uma continuação e já tá prometendo aí essas parcerias. É muito bom. Eu vou te falar porque eu peguei desses animes recentes. De novo, eu não sou mais o público que fica procurando anime recente. Mas esse me surpreendeu. E, sim, mano, eu assisti Haikyuu, primeira temporada. Entendi o hype da galera. Realmente é bom. Mas já tô sabendo que o final aí parece... A última vai sair em filme... Já a galera já ficou chateada.
Cara, mas só... Haikyuu só melhora.
Só melhora? Uma temporada inteira pra um só jogo melhora, mano? Você tem certeza?
Eu sou uma pessoa que não é ligada em esportes. Eu não sei nada. Tipo assim, a única coisa que eu sei de futebol é... Entrou na goleira é gol. Eu não sei mais nada. Nada.
Entrou na goleira é gol. Caralho, realmente, você não entende nada. Mas tudo bem.
Eu não entendo nada. Tipo, basquete eu não entendo nada. Mas assim, Haikyuu e a Hiro no Sora foram... A Hiro no Sora, pra quem gosta de basquete, é maravilhoso.
Assista Basquash, é melhor, mas tudo bem.
Óbvio que não se compara um Slam Dunk da vida, que eu sei, Slam Dunk ganhou um filme há pouco tempo.
Basquash tem meca com basquete, pra que melhor?
Aí tu forçou muito a amizade.
Muito bom. É muito bom.
Eu tenho um probleminha com meca.
O que? Você tá errado, Manu. Eu te chamei porque eu gosto de você, mas falou mal de meca aqui. Tchau, galera. Essa foi a participação da Manu.
Eu vou fazer, então, uma... Depois eu faço uma indicação pra meca, então.
Ok. Quer trazer mais um, hein, Manu? Um anime daqueles, assim, amorzinho que você gosta. Você fala, esse aqui me conforta o coração, que a gente vai partir pro ódio. Já estamos indo pro ódio.
Eu vou fazer... Não dá pra... Tá, então eu vou fazer já. Eu ia fazer uma referência a Mob Psycho, porque eu amo Mob Psycho.
Muito bom.
Mas então eu vou fazer um, já que tu falou de mecha, eu vou falar, eu não sou muito fã de mecha, e eu só vi um Gundam, mas é maravilhoso, vou dar essa dica, que é Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans, que quem me indicou foi meu amigo Henry, o Vulpix, e assim, ó, é simplesmente maravilhoso. Vocês não têm noção que é um... É bem o que o nome fala, é um tipo um pessoal abandonado em um outro distrito. E eles estão tentando sobreviver naquele distrito. E aí chega a princesa do distrito principal pra representar eles, e eles começam a tentar sobreviver com a ajuda dela e usando, óbvio, os mechas. Então, assim, pra quem tem mecha, e é assim, a profundidade dos personagens, a profundidade da história. E, né, já vou dizendo, pra quem gosta de final triste, esse é um final triste, tá? Ali tu só chora. Todo episódio tu chora, é triste demais.
Precisa ver algum outro Ganda anterior? É só ele.
Não, é só ele. É só ele. É só ele e é muito, muito, muito bom.
Nunca vi Ganda exatamente porque eu sei que tem uns 30. Então eu não sei onde começar, onde continuar, o que, que é solto, o que, que não é solto. É quase impossível.
Não, esse aí é só ele e é muito, muito bom. É, se não me engano, é a colonização de Marte, né? É a colonização de Marte. E aí essas crianças, elas, tipo, elas são realmente treinadas, assim, pra guerra, né? E a Terra é quem fica oprimindo elas. Então elas são isoladas lá.
Ok. É, assim, sempre que tem mecha é bom, gente. Fica a regra aí. É raro você pegar alguma coisa que tem mecha que não seja bom. Mas, como a Manu falou, assista Mob Psycho, porque se começa bom, termina ótimo. É simples assim.
Ah, Mob Psycho é maravilhoso. Mob Psycho, tipo assim, todo mundo fica puxando muito o saco do Saitama, mas o irmãozinho dele, porque eu não sei se vocês sabem, o An é tanto o criador do One Punch Man como do Mob Psycho, e Mob Psycho é muito superior que One Punch Man.
Não concordo com a Manu. De novo, gente, essa foi a participação da Manu. Tchau, Manu. Mas é muito bom. É muito bom, mas não é melhor. Tchau, Manu.
É,
mas é muito bom.
É muito superior.
Bom, mas não é melhor. Com licença, vou interromper rapidinho este episódio para um recado importante.
Por enquanto tá tudo tranquilo.
Quer ajudar o podcast a crescer e ter mais episódios?
Sim!
Contribua através das plataformas de apoio. patreon.com/decabeçanahistoria, picpay.me/decabeçanahistoria.
Aceita as Pix?
Ou pela chave Pix na descrição do episódio. Confira qual plano cabe no seu bolso. Todos os planos garantem acesso a um grupo exclusivo de apoiadores no Telegram.
Que demais!
Um agradecimento especial ao nosso apoiador Roger Manrique. Ele assinou na categoria Forrest Gump. Faça como ele também e apoie o podcast de Cabeça na História e faça com que o podcast possa crescer cada dia mais e mais em qualidade. Agora, vamos voltar para o episódio. Manu, agora vamos trazer o ódio do fundo do seu coração. Você falou várias maravilhas de vários animes, falou que você é feliz, até do que mata a mãe, que matou o pai, que matou a tia pra sair um médico no final. Mas o que, que você odeia, mano? O que, que você tá odiando atualmente, Manu?
A vida.
Tô com depressão.
Ok, Manu. Vamos trazer pro anime, fora a vida, mano. O que, que você também tá odiando no mundo dos animes?
Ah, eu vou trazer um ódio de antigo. Que é Shingeki no Kyojin.
Lixo.
Sim, a única pessoa que eu amo lá é o Levi. Isso aí
Levi,
todo mundo sabe.
Claro.
Né?
Vendida.
Tipo, gostoso do caralho, mas assim, ó. Gente, pelo amor de Deus.
É o único homem de 1,50m que você ama, né?
Ai, nossa, amo muito. Gente, pelo amor de Deus, o que foi o surto do Saitama? Do Saitama? Do Isayama escrevendo aquilo? Meu, eu não assisti a última parte, porque é ridículo. É ridículo. E assim, eu acho que quando sair, literalmente, o final do final, 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 final...
Você leu o mangá?
Li.
Ah, é por isso. É por isso.
Eu vou quebrar... Gente, eu tenho até medo desse tipo, que eu acho que eu vou quebrar o meu computador. Eu acho que eu vou assistir assim, ó.
Não, assim, vamos ser sinceros. Se você fosse pra falar pra alguém hoje que tá começando a obra, você falaria pra assistir até onde? Segunda temporada? Terceira?
Terceira.
Porque sem dar spoiler, seria tipo ali antes daquela grande revelação.
Até o final da terceira temporada. Depois, assim, tipo... Não é que... É que assim, ó, tu vai criando tanta teoria, tanta expectativa, e no final não é porra nenhuma, entendeu? E, cara, a explicação... Tem uma explicação lá que eu fiquei muito indignada.
Mas eu gosto. Tá aí, tipo assim, não... Ó, ouvinte, vamos ser sinceros. É um anime que começou perfeito. O início é perfeito. Primeira temporada fechada, maravilhosa. A segunda te deixa louco. Tanto que eu fui pro mangá na metade da segunda ali, eu acho, já no final da segunda. Só que o final... Você não esperava que o final fosse aquele. E o final, e entenda, é o final último capítulo. É tipo Bleach. É tipo Bleach. Se você lê Bleach...
Por isso que eu não assisto Bleach.
Ou acompanhar Bleach até o penúltimo capítulo e pegar Shingeki no Kyojin até o penúltimo capítulo, tá perfeito. Tá perfeito.
Gente,
ali.
Não,
fica
não,
sem
não.
Final.
Dalton.
Fica sem final. Fica sem o final.
Dalton.
Mas o problema é o final final.
Dalton, tem uma explicação no Shingeki no Kyojin que eu juro pra ti. Eu tinha vontade, assim, ó, de me dar um soco. E, assim, e o capítulo, se não me engano, 157... Eu não me lembro, teve um capítulo lá, um dos penúltimos, que eu me acabei chorando. E aí eu fui ler o final do mangá. Eu lembro que eu li com a Júlia, eu tinha vontade de chorar de raiva.
Ah, não, mas... Assim, é...
E é tão ruim. Gente, aquilo foi podre, aquele homem... Cara, quanto baseado aquele homem fumou. Por isso que eu não leio Bleach. O Dalton até me falou que é igual a Bleach, o final.
É fraco. É um final, assim, bem, bem fraquinho mesmo.
Dalton... Não é fraco, é ruim.
É ruim, né?
É ruim, é muito ruim.
Eu não acho isso tudo não, mas tudo bem, né?
E aí vem um... Assim, ó, vocês me desculpem. Assim, ó, não vou falar o nome do personagem, mas quem concorda com ele, boa pessoa, não é?
Então, né, tem leves tendências aí pra ser nazistão, né? Mas tudo bem, gente.
O meu namorado concorda com ele, eu durmo com o olho fechado, o olho aberto.
É, eu ficaria esperta com ele, mas tudo bem.
Eu já disse pra ele, eu tenho minhas dúvidas. Se um dia aparecer uma galha na minha cabeça, não vou nem me surpreender, porque, né, já...
Mas é tudo justificado. Eu não vou passar pano, mas se você assistiu o anime, você vai falar, não, tá, ele tá louco, mas ele tá louco justificado. Tudo bem. Tá louco justificado.
É falta de uma sertralina, de um psiquiatra, entendeu?
A Manu tá no maior paz e amor, gente. É outra vibe da Manu.
Sertralina, gente. As soluções pro problema da vida é sertralina.
Quer dizer, às vezes não.
Mas, como o objetivo aqui é trazer amor e ódio, agora eu vou trazer um anime que eu odeio. Mas eu odeio. Por que que eu odeio? Porque eu tentei, eu juro, eu tentei assistir, eu tentei gostar.
Ai, tu vai falar um pra me tirar do sério, eu já tô vendo.
Mas, bicho, vai tomar no cu você fã de Cavaleiro do Zodíaco. Vai tomar no centro do olho do seu cu, que aquilo é muito ruim. Bicho, Cavaleiro do Zodíaco é muito ruim. Se você pegar pessoa... Tem gente que fala mal de Dragon Ball. Você ouvinte que fala mal de Dragon Ball, você também não precisa ouvir, não. Pula esse episódio, vai pra outro. Tem gente que gosta de Cavaleiro do Zodíaco e fala mal de Dragon Ball. Só que Cavaleiros é muito ruim. Os diálogos são ruins. As lutas são fracas. A construção de personagem. Ah, um Cavaleiro de Ouro nunca é atingido duas vezes pelo mesmo golpe. Aí o cara vai lá e dá o mesmo golpe e ele acerta. Ah, mas o Cavaleiro de Ouro é o Cavaleiro Supremo, o mais poderoso. Aí vem o Cavaleiro de Bronze. Não é o de Prata. É o de Bronze. E vence. Por quê? Porque ele fica gritando: Atena! Me dê a sua força, Atena! Tomar no cu.
O Shiryu assim, nossa, o violão do Seiya está tão triste hoje. O Seiya nunca tocou violão em nenhum outro episódio dos Cavaleiros do Zodíaco.
Não, e fora que é uns adolescentes de 14 anos com cara de 35. Parece que a galera rodou no sol, né?
Não, não tinha protetor solar naquela época. Sem contar assim, ó, o Seiya chamando a Atena o tempo todo. Ele é muito, tipo, ele é o personagem principal.
E o Ikki, coitado.
Mas ele não... Mas...
Que tem um irmão que fica chamando ele a cada 30 segundos. Ikki, me salve, Ikki. Caralho. Shiryu ficando cego, toma no cu, Shiryu fica cego duas vezes. Eu vou lutar contra você e para isso vou cegar meus olhos.
Cara...
Duas vezes, Shiryu. Para de tirar armadura, Shiryu.
Assim, ó, tudo bem, eu tenho a unha meio comprida, mas assim, não tem como me cegar e enfiando... Sabe, umas coisas não fazem sentido. Imagina quanta criança não enfiou o dedo no olho pra ficar cega, que nem a porra do Shiryu, amigo.
Ok, espero que não, gente. Pelo amor de Deus.
Não deixa o Otávio ver Cavaleiros.
Mas, se você pegar o Lost Canvas é lindo, tá?
Lost Canvas é perfeito.
Tudo que tem de ruim no Cavaleiro Zodíaco tem de bom no Lost Canvas.
As aberturas, o final de Lost Canvas. Ai, tudo. A animação é linda.
Você não é fã de... Que bom, Manu. Que bom que você tem bom gosto. Que você não é fã de, né, de Cavaleiro Zodíaco. Se fosse...
Agora que eu concordei contigo, sim, né? Vamos ver se eu falar do meu Zia 8 pra concordar comigo.
Melhor não, Manu. Melhor não. Manu, quer trazer mais um anime de ódio? É o último, hein? Aproveita.
Eu acho que sim. Eu vou trazer um... Que assim, ó, no início eu gostava. Hoje, por exemplo, já pensar, eu não gosto. Eu não tenho muitos argumentos, porque eu não vou me submeter a reassistir pra repensar. Cheguei a ter um sofrimento na minha vida. Não vou abusar tanto do meu psiquiatra. Mas assim, toque o gol.
Ah, eu larguei.
É, eu também.
Abandonei.
Eu também.
Não deu.
É, né?
Gente.
Ficou difícil de tancar, né?
Uns demônios que toma café. Tipo assim, ele é meio monstro, meio zumbi, meio caralho. E ele toma café e tá bom, né?
É, eu só sei que... Eu sei que na última temporada alguém transou.
Tipo assim, é umas paradas que anime não é pra fazer muito sentido, gente. Eu sei disso, mas sabe quando você tá assistindo e fala assim, não, eu quero comer carne humana, é um desejo, mas eu tomei café e passou a fome. É tipo teu pai na hora do almoço, fala, não, eu vou comer não, vou tomar só um cafezinho. Não, né, velho?
Isso não existe. A pessoa fica, não sei como é que ele não desenvolveu uma anemia, essas porra, entendeu?
Se for pra falar mal, fale mal de Sete Pecados Capitais, que é outro também que eu larguei, sei lá, na segunda temporada e falei...
Ai, ruim pra cá. Ai, eu não testei, tipo assim, ó.
Não rola, não dá mais, nem tento.
Não rola, tipo, eu não me é que nem Bleach, eu não me forcei nem a assistir. Me desculpa, eu não gosto de Bleach.
Chegou numa parte que eles tinham óculos pra ver o poderzinho dos outros. Ai, ele tem um poder de não sei quantos mil, eu falei, ok, gente, já deu.
Eu vou voltar a duas casas, assim, vou voltar lá pro Cavaleiros do Zodíaco, que agora tu falou do óculos, eu lembrei do bagulho. Por que os Cavaleiros do Zodíaco não tinham tipo um morfador que nem Power Ranger, sabe? Com aquela caixa gigante nos costas sofrendo.
Ah, é só gritar a armadura que ela vem, é quase isso. Aquilo é muito ruim.
Ah, mas isso aí já é o Tony Stark, né?
Ok, né? Antes, quando as armaduras ainda eram decentes. É isso, querido ouvinte, chegamos aqui ao final. Tem animes bons pra você assistir aí no meio, tem animes que você deve evitar. Vou trazer a Manu aqui em outros momentos pra gente falar mal de outros animes e falar bem de obras novas. Vai ter Invencível ainda esse ano e eu, obviamente, vou trazer minha amiga Manu pra assistir Invencível, porque ela amou a primeira temporada a ponto de ir atrás da obra. Aí você tira o nível.
Existem duas coisas que o Cidadelo e o Dalton me viciaram, que é Invencível e Cobra Kai. Tu destruiu minha vida, Dalton.
E tem uma terceira que o Fred vai bipar, que é puto.
Eu sou safadinho.
E então, no final do ano aí, vai ter episódio. Vamos trazer a Manu de volta pra falar dessa obra maravilhosa. Manu, suas considerações finais, redes sociais, onde que a galera te encontra, se você quiser ser achada. Mas caso não queira, passa seu endereço aí. Não, pera.
Eu posso passar meu Pix, que é melhor? Eu vou ficar mais feliz.
Pode.
Não, mas brincadeira.
Pack do pezinho pra Manu, tá, gente?
Mas brincadeiras à parte, eu só queria fazer um adendo, né? O coitado do gurizinho lá do Tokyo Ghoul, né? Foi pra um date pra comer e foi comido, judiaria, pecado.
E não do jeito bom, pera.
E não do jeito bom, né, judiaria, virou filé mignon. Mas enfim, gente, muito obrigada, Dalton, pelo convite. Tô muito feliz de estar gravando contigo de novo. E se vocês quiserem me achar, eu tô no Twitter e no Instagram como @manulaflor. Tô meio introspectiva nos dois, mas às vezes eu apareço, espero aparecer aqui de novo também. E sempre que eu apareço, em um dos dois eu tô falando de anime, reclamando da minha vida, fazendo alguma piada sem graça, bem tiazona, e é isso aí, gente.
Meu povo, espero que vocês tenham gostado. Os animes que foram citados nesse episódio vão estar listados aqui embaixo, então não se preocupe, você vai ter a opção de assistir ou não. Fica aí no seu coração. E até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.
Este programa foi editado por Audi Edições.